E eu acho bom você não me dizer nada para não lhe esfaquear todo hoje. Eu acho bom você não me dizer nada. Porque se você realmente estivesse trabalhando, você me dava satisfação. Você não sabe nem mentir, otário. Você não sabe nem mentir, rola murcha.
Caraca,
com
irmão.
bastante violência,
Muita.
a gente come. Caramba, meu amigo, eu acho bom você não me dizer nada pra não esfaquear todo hoje.
Caraca, já comecei suado já.
É o verbo esfaquear, meu amigo. A pessoa empregando aí. Esse é o Brasil. A gente acha que o Brasil é. Você viu? Só que é amor. Não, não é, cara. O Brasil é. Essa violência gratuita aí que a gente não entende de onde vem. Cara, eu não sei.
Exatamente.
Deve ser um amor assim que a gente não compreende, né, Nicolas? É um
Ele transcende de... tudo, sabe? Ali no WhatsApp é onde tá a realidade mesmo.
É onde tá
a fora daquelas fotos, sabe? Com o pôr do sol, hashtag gratidão.
Não tem.
Além disso.
É, e contagem de dias de quarentena, você já viu isso também?
Puta
dia
merda.
Tal de quarentena. Hoje estou falando, ninguém tem interesse no seu dia de quarentena. Seu dia de quarentena é horrível, é igual o meu, tá todo mundo em casa sem fazer nada, rapaz.
Exatamente,
eu
ouvindo funk fazendo yoga.
É, e matriculando em aplicativo de exercício, entendeu? Pra poder engordar. Essa é a realidade de quem tá em casa hoje em dia. Mas é isso aí, meus amigos. Eu sou Pedro Duarte. Estamos aqui com...
Nicolas Queiroz.
Agora vai? Será que a gente acerta agora? Peraí, hein? Peraí.
Ó, para eu tô acreditando.
Esse é o... This is Brasil! Nicolas, a gente não poderia começar esse programa sem falar do programa passado.
O programa que teve o Ceifa, né? Que teve tanta coisa maravilhosa.
É, o Ceifa, nossa senhora, hein? Que bizarro. Cara, foi incrível, a gente gravou de última hora, assim, porque todo mundo pediu muito, recebemos
Sim.
muitas mensagens. E aí a gente decidiu aí, na calada da noite, fazer...
Boa, meu amigo, foi difícil mesmo, cara. Foi muito suor.
Foi.
E assim, a gente usa aqui vários áudios WhatsApp, né?
Isso.
Até meu música, que a gente usou lá do Patrick, né? Uns episódios atrás. Então muita gente, de fato, nossa, não sabia que aquele final do Alcione foi uma edição nossa, né? Foi uma criação
Sim,
ali.
Sim, foi. Foi uma parada em conjunto aqui, né? A gente fez uma... A ideia, separamos a minutagem ali de cada pedaço do discurso. A gente teve que ouvir aquele pronunciamento várias vezes.
Nossa, foi, isso foi torturante mesmo.
Foi pesado. E viralizou, incrível, assim, foi... Cara, chegou
saiu
na...
vários veículos, né,
Band
cara?
Band News, saiu no Jovem Pan, saiu...
No Observatório da UOL também.
Foi uma loucura, assim, obviamente ninguém acreditou a gente, mas...
Mas os fãs foram lá, né, cara? Teve muitos ouvintes aí que
foi muito
marcaram
bom.
A gente, reivindicaram crédito, então
isso
foi bem bacana.
Muito legal. A gente entende também como funciona a internet, a gente tá trabalhando e vivendo a internet há muitos anos, né? Então a gente entende.
Com certeza.
É tranquilo, mas é muito legal ver que tem muita gente que tá assim, pô, foi Pedro e Nicolas, entendeu? É, foi muito bacana. Isso é do This is Brasil, é, pessoal.
Mandaram
muito
o
massa.
Link, né, do Anchor, do Spotify.
Isso. Muito obrigado a todo mundo que foi lá e que escutou também o... que tem escutado nossos programas todos, que a gente percebe que tem uma repetição. Tem gente que escuta duas, três vezes, assim, o mesmo programa. É incrível, assim. Então...
É incrível mesmo, cara. Olha, vou te falar. E graças a Deus não teve nenhum outro pronunciamento bizarro na sexta-feira.
É, aquilo foi um dia extraordinário e a gente criou essa loucura extraordinária.
É.
E pelo jeito não vai, né? Porque sexta-feira foi feriado, então a gente tá conseguindo, vai ficar livre de loucuras por algum tempo.
Opa, mais uma semana pelo menos aí, né? Estamos salvos, né?
Vamos
da máquina de sexo.
É, ó, meu Deus do céu. Isso, deixa isso pra lá.
Eu sou...
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
E malandro é malandro, mané.
E hoje a gente vai falar aí da malandragem típica do nosso Brasilzão.
E também aquele que não é malandro, né? Porque
também
se existe um malandro, existe mané.
Esse rapaz aí do primeiro áudio, que recebeu essa mensagem de amor, não é? Calorosa. Será que ele é malandro ou ele é mané?
Olha aí, quem é que vai julgar?
É, porque vai chegar em casa e vai ter que pedir muita desculpa aí, viu? Vai ser complicado esse negócio.
E você já vê que o áudio termina com rola murcha, que é pra desmoralizar ele pra sempre.
É verdade, bicho. Contem só a pena de ofender. Apenas. Não tem nenhum. É, não é nada. Não é uma conversa construtiva.
Não tem nenhuma prova científica, não. Empírica, de que de fato seja uma rola murcha.
Ô, rapaz, coitado do menino, vai ter que. Ô, o jovem, o rapaz, né? Verdade.
A gente não sabe o que ele fez, né? Também não tem como julgar.
Não sabe, às vezes ele merece também. É. É isso, não é? Ninguém vai chamar outra pessoa de rola murcha à toa, na verdade.
Mas a malandragem, ela tá no DNA brasileiro.
Gostei que você voltou pro... Gostei. Muito obrigado, Nico. Vai lá, vai lá. Eu me perdi na rola murcha. Vai lá, vai lá.
Você vê que quando o brasileiro vem com aquela piada de a NASA tem que estudar o brasileiro. Por quê? Por causa da malandragem.
É mesmo, ar-condicionado na Kombi. Aquelas fotos clássicas, né? Que bota o ar-condicionado de parede de quarto numa Kombi pra poder não botar.
Exatamente. São aquelas fotos que as pessoas hoje olham e falam, isso vai ser capa do Easy Brasil um dia.
É verdade, é verdade. A gente tá no nosso sangue, né, bicho? Tá
no nosso sangue.
Na nossa mistura aí. Mas, assim, onde tem malandro, tem... alguém pra se ferrar, né? Tem o mané, como já dizia a música aí que
exatamente.
A gente falou.
E às vezes o cara nem é tão mané, às vezes é ocasião.
É, uma coisa que me irrita em relação à malandragem é esse conceito que a gente tem de que a pessoa que faz uma coisa errada é esperta, sabe como é que é? O cara que fura a fila por fora, aí fulano foi esperto,
esperto. É maneiro.
Um filho da puta, mas a gente chama de esperto. A gente tem que reaprender e ressignificar as palavras. Estamos nesse momento de construção de palavras novas, não é verdade? Você não pode usar alguns termos, inclusive o termo de hoje é tugúrio. Fica aí pra você o que...
Busca aí no Amora,
trouxe
Aurélio.
Essa palavra nova hoje, que eu tô lendo um livro de 1800 e pouco, e que o cara fala de tugúrio. Inclusive que é uma instituição brasileira, infelizmente. Mas aí vamos nessa, vamos seguir.
Falando dessa instituição que é a malandragem real, não essa trambicaria aí, né, que você citou, ela vem de nascença.
Vem. Tá bem. Alguns têm e outros não têm esse talento.
Exatamente. Então, desde novo, você já pode perceber isso daí, quer ver?
Ô, amigo, tu rateou em ter faltado a aula, parça. Tu rateou muito, 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 meu. Ô, logo hoje que tu faltou, feio, foi chuchu ao molho branco, iscas de frango, arroz e feijão, salada de tomate e o banana na sobremesa. Mano, tu rateou, cara. Velho, eu e o Cauê, a gente comeu três conchas de galinha, feio. Ô, a primeira tia serviu lá pra gente só duas conchas, né? Mais dois pedaços de galinha, assim, né? Pra cada um. Aí, beleza, como? Aí, quando a tia saiu do bagulho da concha lá, aí, quando ela ia se sentar, a gente correu, foi, pegou a concha e tacou ali três conchadas de galinha, filho. Ô, três conchadas de galinha, meu. Repito, três conchadas de galinha. Tinha que ver. Ô... saímos de lá embuchado, meu. Pode perguntar pro Cauã se tu quiser, meu. E pode ver no cardápio na segunda se tu quiser, meu. Foi iscas de frango, cara. Perdeu, meu. Perdeu.
Caramba. Esse gosta de isca de frango, velho. Porque... sensacional,
isca
velho.
Isca de frango, chuchu ao molho branco, né,
cara? Que loucura. Chuchu ao molho... chuchu... não tem... cara, chuchu ao molho de qualquer coisa. É qualquer coisa com chuchu. Chuchu
e
não
o molho
tem
branco já é um molho que ele é menos saboroso, assim dizendo. Tipo, ele não tem tanto sabor,
olha,
sabe?
E você vai criar atritos na internet. Hoje em dia você não pode dizer que algo não é.
É
verdade,
você
falar
é
isso, você vai dizer assim, você não gosta de molho branco? Porque, entendeu? Não pode. Rapaz, eu adorei esse negócio da ele tá querendo te contar uma vantagem maravilhosa, então ele usa, ó, mano, passa,
rateou,
viu, rateou,
rateou, meu amigo, rateou,
ó, viu, não sei o que, rateou, só faltou, pega a visão, só faltou, sabe, dá uma...
cara, a entonação dele, tem hora que ele perde até o fôlego falando, que ele vai acelerando, vai contando, cara, é muito bom, e quem nunca passou por isso, de você faltou uma aula e no dia seguinte o pessoal te procura pra falar, pô, tu perdeu que Pelé veio no colégio,
exatamente.
Autografou a camisa de todo mundo.
Isso aí é clássico da nossa, isso é verdade, e acontecia muito comigo que eu faltava muita aula, então sempre tinha alguma coisa interessante acontecendo quando eu não estava lá, era a mesma porcaria de sempre,
então realmente,
é verdade, eu não tinha me tocado, você ainda fez questão, e ainda disse assim, né? Pode ver segunda-feira, se o cardápio não era esse.
Exatamente, ele mostra a prova, né? Isso que é malandragem. Isso é malandragem
pergunta
mesmo.
Pergunta lá pro Cauã, rapaz.
E a tia, na hora que ela ia sentar, eu corri, peguei a concha da mão.
3 conchadas. Na verdade, não foi 3 conchadas, porque ela tinha botado 2, ele comeu, foi 5. Saiu lá de bucho cheio. Essa é a vitória da juventude brasileira.
Exatamente.
Maravilhoso esse áudio clássico também.
Áudio clássico, esse daí, diretamente de Alvorada, Rio Grande do Sul.
Sensacional, sensacional. Essa é uma malandragem. A malandragem do bem, vamos chamar assim, né?
Sim, sim.
Assim, se ele não tá tirando a conchada de ninguém, né? Vamos dizer o seguinte. Toda criança faz isso. Eu, assim, não sei se eu posso agora dizer sobre...
Já prescreveu, pode falar.
Na minha escola você tinha que entregar uma ficha pra pegar o cachorro quente ou qualquer lanche que fosse lá. E aí eu dava um jeito de ficar com aquela ficha. Eu usava a ficha 2, 3 dias seguidos, velho. Era horrível. Depois eu... mas aí eu... A minha... Não era porque... Era porque eu queria... O desafio, entendeu? Era tipo...
Sim, sim.
Veloz e Furioso. Era uma coisa... entendeu? E agora a gente tem, precisa mandar aqui um beijo pro pessoal da Band de Roraima. Sensacional.
Olha aí, rapaz.
Especialmente Bernardo, que divulgou no Instagram dele, escutando Bactéria, filha da porra.
MC Raiban, né?
Que é um grande clássico aqui já do Desist Brasil, que abriu o programa especial de música, né? Não foi especial de música, mas a gente abriu especialmente
com
a música. Não, foi maravilhoso. E assim, cara, a gente tá recebendo muito mais mensagens de ouvinte, mandando áudios de verdade, Nicolas. Tô muito feliz que não tá vindo foto.
Finalmente vingou, né, cara?
Pessoal
entendeu o que é o Desist Brasil,
e qual
é, né?
O nosso número, pelo amor de Deus?
O nosso número é 71 9700 3368. Repito, não repito.
Repita, igual o cara,
é
menino.
Foda, cara.
Vem cá, mas o que eu acho engraçado é que a gente tem um número horroroso, assim, porque não dá pra escolher o número. Não dá pra ser tipo 999-5555. Entendeu?
Isso que é Brasil, isso que é Brasil real mesmo, é esse número aí.
O cara te dá o chip e diz assim, amigo, tome aí, reze. Faço um negócio pra ver se... Porque o número só tem, tipo, 8 números diferentes, quase. Não tem, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Rapaz, esse negócio da malandragem, a gente consegue dar um jeito de ser malandro em qualquer coisa. Eu tive que ir fazer compra aqui, não tem jeito, né? Eu tive que ir lá, inclusive a minha máscara é uma desgrama, ela puxa minha orelha, derruba meu óculos. É uma loucura, mas enfim.
Rapaz, eu que tô careca agora, quando eu boto a máscara, e a minha, o elástico, foi feito com um sutiã velho. Aí ele puxa minha orelha, fica que nem um Smeagol, cara, tá terrível.
Então, velho, a máscara, ela virou já um produto, óbvio, isso no mundo todo, a Disney tá fazendo isso pra... Alguns pra arrecadar dinheiro, pra ajudar. Uhum. Outras pessoas pra ganhar dinheiro e tudo mais. Ou só ganhar dinheiro, na verdade. E tem aquela máscara. Tem aquela máscara. Mas uma coisa que eu não entendo é: se a gente tem que limpar a máscara depois que usa, com que boa. Como é que chama? Aquela dragão?
Cloro.
É água sanitária. Água sanitária.
Água sanitária.
Aí faz hipoclorito. Aquilo ali, ele tira a cor das coisas, não é isso? Então,
isso.
Se você compra uma máscara estampada, ela vai ficar branca, pô. Ou no máximo cheia de mancha.
Cara, Pedro. O pessoal faz isso daí, eles sabem. Quem faz sabe que vai ser assim. Só que o povo tá tão desesperado, entendeu? Que só quer ficar na moda.
Quer ficar na moda. Pô, velho, mas tem... Mas
vai
tem
descobrir daqui a um tempo.
Tem marcas caríssimas cobrando não sei quantos dólares por máscara também.
Aí,
é uma loucura. Não é só brasileiro. Tantos dólares, né? E a pessoa compra e vai exibir a máscara de grife. Mas enfim, a história que eu ia contar sobre a minha saída de casa foi que tinha uma pessoa de biquíni, só de biquíni. Era biquíni, uma sandália, biquíni preto. Toda se querendo. E a máscara. Uma pessoa sai de casa só de biquíni e máscara. Realmente.
Olha aí, cara.
É porque não dá pra tirar uma
tá
foto.
Tá protegido,
seria...
né? Tá protegido.
Se eu tirasse uma foto, seria ridículo, né? Parar no meio da rua e tirar uma foto. Mas, velho, foi inacreditável.
E quantos ouvintes nossos aí, né, que não moram em cidade litorânea, eles não sabem, né, a normalidade de fato
pois
você ir na rua e ter alguém ali de biquíni.
Verdade,
sabe?
Cara. Mas também não fazia sentido, porque era uma rua que tem... A praia é distante, entendeu? A caminhada foi boa da praia até ali. Dá pra botar um short. E assim, a questão não é tá de biquíni, tá de boa. Aqui, esse bairro do Rio Vermelho, quem é de Salvador vai saber, ele é a maior concentração de loucuras da cidade. E eu nasci, fui criado lá até 15 anos, morei lá.
Tá
depois,
explicado.
E eu estudei lá até 18 anos. Então, a minha vida foi lá, tá explicado, né? Você é um sacana. Então, tinha várias loucuras lá, mas não vou aqui me estender muito. Não, tinha um cara que fazia conta matemática no poste, ficava escrevendo Haroldo. Tinha Ronaldo que que ficavam com o radinho de pilha ouvindo o jogo do Bahia. Esse, o bairro cara, o bairro é maravilhoso. Loucura, é o bairro, né? Jorge Amado, entendeu? É o bairro.
O Rio Vermelho, pro carioca, ele é comparável à Lapa, né? Meus amigos baianos não, sempre falam isso.
É? Não sei.
É, eles falam que é o bairro da boemia, sim, da noitada, entendeu?
Mas o Rio Vermelho, ele tem personalidades, né? Pessoas, é onde tem a festa de Iemanjá também. É o lugar exato onde você encontra pessoas de biquíni e máscara, ou de sunga e máscara também. Ou o cara de sunga e tênis que tem um celular na sunga. Cara, aquilo é maravilhoso, gente. Vocês não sabem como é bom ver um cara de sunga branca com um celular no bolso, que não tem bolso, na verdade, né? O celular preso na cintura e de tênis correndo. Por que o cara faz isso, velho? Rapaz, as pessoas são muito loucas, né? Se morar em cidade litorânea, ainda mais Rio e Salvador, eu acho que deve
ser. Porra, meu amigo. Mas, cara, uma coisa que eu percebo é o mundo nunca mais será o mesmo depois da pandemia, né? Vários especialistas dizem isso. Sim. Nós temos que desapegar de muitas coisas do passado. Assim, uma coisa que eu tenho pensado, sabe o que eu acho que vai acabar?
O quê?
O self-service. Self-service não resiste à pandemia, não, cara.
Por quê?
Porque aquele prato aberto ali, sabe? Cheio de gente mexendo, metendo a mão, chegando perto pra cheirar, pra ver se a comida tá boa. Isso, com certeza, no mundo pós-pandemia, deve morrer.
Rapaz, eu acho que você está enganado. O restaurante Aquilo, que agora virou restaurante Por Quilo, que tentaram corrigir o português lá do restaurante, ele é uma instituição brasileira, velho. O restaurante Aquilo, não tem restaurante Aquilo vazio, meu amigo. Você vai...
Não tem, não tem.
Então, o pessoal gosta da fila, gosta de brigar.
Mas será que depois a vigilância sanitária vai permitir a existência ou ele vai ser tipo máquina do bicho, que continua existindo, mas é proibido?
Tem que ter. Se acabar o restaurante Aquilo, acaba a economia brasileira.
A economia brasileira também é feita de ilegalidade, né? Então, se ele for proibido, ele não vai deixar de existir de qualquer forma.
Não, mas aí é diferente. Restaurante Aquilo não vai precisar entrar na malandragem pra existir, não, pô. Não pode acabar. Eu odeio restaurante Aquilo porque eu odeio fila, eu sou muito impaciente. E também eu fico preocupado de acabar o que eu gosto antes de chegar a minha vez, entendeu?
Rapaz, o restaurante Aquilo no Brasil, ele engloba tudo. Ele é tipo uma célula poderosa mesmo que vai, absorve. Ah, comida japonesa tá na moda? Vai ter naquilo.
Vai ter.
E vai ter naquilo e você vai ver a galera arrancando o peixe de cima do arroz.
E aí, qual é a regra do restaurante Aquilo? A gente não sabe a regra.
Não tem regra. Não tem regra.
Porque às vezes, o cara tem que ficar na fila desde o início, mas se eu não quiser salada, eu tenho que ficar na fila da salada? Se eu passar adiante é ruim?
Cara, o restaurante Aquilo, pra mim, ele é uma aula de anarquia.
Ele é o Brasil. Quando você vê o prato final do restaurante Aquilo, aquela coisa que tem ao mesmo tempo um peixe, um macarrão, um feijão, uma carne, um coração de galinha, um estrogonofe, batata palha e queijo ralado em cima.
Porra, e o ovo de codorna, né? Tem sempre ovo de codorna, né?
Alguma coisa em conserva que a pessoa botou. Ah,
uma azeitona.
Pô, isso é Brasil demais, pô.
Mudando um pouco de assunto, Pedro, você sabe como que seus pais escolheram o seu nome?
Sei, eu ia me chamar Pedro Ivo.
Pedro Ivo.
E aí, por alguma sorte do destino, minha mãe me salvou desse destino cruel e colocou Pedro Henrique.
Olha aí.
Que eu gosto muito, eu gosto do Henrique. Dizem que...
O Pedro Henrique, né?
Pedro Henrique. Automático. Exatamente. Você, porra, bicho, é foda. É uma assustante. Exatamente. Automaticamente vira Pedro Henrique, que é um nome só. Não é mais dois nomes.
Olha aí.
E é isso.
Rapaz, eu tava pensando esses dias aqui vendo TV, como é que tem ainda aquela resistência do Brasil antigo dos nomes próprios. E nome próprio que eu digo porque era próprio mesmo. Só aquela pessoa tinha aquele nome, porque juntava o nome do pai e da mãe.
Sério?
Isso era sensacional. Tipo, você tinha, tipo, sei lá, o pai era Nilmar e a mãe era Josiane, virava Josimar.
É mesmo, velho.
Você
que
tinha
maravilha.
Muito nome assim. E agora você tem outros nomes assim, mais, sei lá, gringo, Benício, nomes antigos, né? Que fica requintado, né?
É, Valentina.
É,
né?
Essa coisa do Enzo. Verdade. O Enzo já passou também, né?
Enzo já foi. Mas
já
eu acho que agora estamos na fase do Bento.
Bento.
Não sei.
Benício, né?
Esse Brasil atual é o Brasil do preenchimento labial.
É verdade.
Já que
você
tá colocando aí assuntos aleatórios, eu vou colocar aí. Porque as pessoas ficam botando... Cara, é a sua boca já
não
tá...
Não só preenchimento labial, não. Agora é harmonização facial.
Ah, não. Esse é Brasil que se chama Bento, é o Brasil que faz o preenchimento labial. O Brasil, entendeu? É o Brasil que a gente tá falando aqui. É o Brasil que só tinha dois cortes de cabelo que você tinha que escolher na revista.
É,
e o cara,
rapaz,
só sabia fazer aqueles dois.
Caramba, o lance da revista era demais, cara. E que nunca ficava igual a revista, obviamente.
Não, claro que não. Primeiro que o cara da revista era sempre mais bonito que você.
O cara da revista sempre tinha a cara de George Michael, já reparou?
É verdade, era um cara sempre... E o corte tava ali, mas ele tinha um monte de gel, um monte de coisa pra ficar... Caramba.
É, laque.
Mas não é a nostalgia. Esse programa não é sobre nostalgia. Não é sobre o Brasil de antigamente. A gente já deixou claro. A gente tem uma data limite... Que foi 2014, a gente chega aí. Não é, ah, porque sem internet é melhor, não é isso.
Não necessariamente.
Mas assim, eu acho que a gente era mais feliz na ignorância da cerveja de milho morna.
É verdade.
Do que hoje, que a gente sabe que tudo que a gente bebia antigamente era ruim.
Olha aí.
Entendeu agora? Era isso, a gente era feliz e não sabia. A gente tem que torcer. Porque, não é verdade? Você agora tem IPA e AIPA, sei lá, os nomes da cerveja, tudo aí.
IPA, eu, né? Ale, Triple Ale, sei lá.
Triple Ale, né? MP10, aquelas coisas de novo, como eu falei, né? A cerveja 20.
O brasileiro dá um jeitinho, né, de poder tunar o negócio, né?
Que é uma maluquice você tunar as coisas quando se refere a carro. Eu não consigo entender quem rebaixa carro. Assim, obviamente...
Principalmente na realidade brasileira, né?
Cara, não dá buraco, aí a boca de lobo, que é pra escorrer água, se torna um buraco...
Quebra-mola, lombada, né?
Ah, cara, aqui na minha rua agora pintaram o chão de verde. Verde cana.
Que
aí
é
eu
isso?
Fico cantando Mario Kart num videogame. Cara, como você pinta o chão de verde? Claro, em meia hora tava tudo sujo, velho. Claro que vai ficar sujo. Por isso que eu gosto daquelas calçadas de cimento que tem a marca da pata do cachorro. Entendeu?
É, exatamente.
Tem que marcar,
é assinatura,
pô,
né?
Assinatura, isso só tem no Brasil. A patinha do cachorro ali, ó, faz parte, pô. É isso.
E a criança, né? A criança tentada também que chegava ali e fazia sua mensagem, deixava ali sua arte, né?
Pega qualquer palito, qualquer coisinha, escrevia algum palavrão ali e pronto.
Rapaz, e essa criança? Essa criança, ela nasceu preparada. E
nasceu.
Ela talvez fosse necessário pra você chegar numa corporação como a polícia.
Pra entrar pra polícia, tinha que fazer um questionário, federal. Fazer um questionário na porta do CEFAP. Vem cá, federal, tu foi o quê? Que tribo você participou quando era criança? Torcida organizada? Pichador? Lá do A, lá do B? Andava pendurado no ônibus? Pedia R$1 pra entrar no baile? Tem que ser moleque de rua pra ser polícia, cara. O cara quer aprender a ser moleque, ser brabo aqui na polícia, pô. Sempre foi aquele Robert Bill, aquele ursinho Thundercat Lerdão. Não fazia porra nenhuma pra ninguém. Não ficava descalço. Nunca jogou bola descalço na rua com golzinho. Nunca foi pra baile, pra praia, nunca passou debaixo de uma roleta. Porra, então tinha que ter um questionário, mas você vem cá, qual a tua tribo? Porra, aí o nego tudo lerdão entra pra essa boca, quer ser brabo? Essa é a minha opinião, Pedro. O cara tem que ter inimigo desde criança, cara. Inimigo, de saber o que é um alemão. O cara quer ter alemão agora, pô. Vai aprender o que quer ter CP. Tem que ter inimigo desde criança, irmão. Eu tinha um terreno lá do lado da minha casa, tinha uma porra, 15 irmãos. Eu aguentava a minha linha, aguentava ali, pedra, voava pedra. Era que eu ia na rua correndo com o passigal, porque eu já tinha inimigo lá dos vizinhos. Pedrada por causa de pipa. Nego não tem inimigo, não. Nunca brincou de polícia ladrão, nunca brincou de pedrada, guerra de amêndoa. Aí, porra, criando apartamento, com a pele do pé fininha, a sola do pé. Nunca pulou o Maracanã, nunca bebeu água da bica do Maracanã. Um sol de 50 graus. Nunca soltou pipa de meio-dia até escurecer no sol. Olhando pro sol, quase perdendo a vista. Aí, pô, quer ser brabo aqui? Eu não aceito, federal. Tinha que reprovar, não tinha que ter psicotécnico, não. Tinha que questionar. Não foi moleque de rua, não entra. O que mais tem é Robert Bill, aqueles ursinhos lerdão no Thundercats. Olha pra cara do canto. Foi o Robert Bill, a infância toda, tomava moca. A lancheira com a maçã e porra, não fode, cara. Essa porra aqui tem que ter moleque de rua, rapaz. Pra ser polícia tem que ser moleque de rua. Porra, não aceito lerdão nessa porra, não. A porrada de nego bom aí, que é PI, porrada de mongolóide, tomar no cu.
Rapaz. Por onde
amigo...
começar aí, né, velho?
Caramba, primeiro... complicado, cara.
Que referência é essa, Robert Bill? Coisa maravilhosa.
Rapaz, essa referência datou bonito, mas bonito, porque isso é Thundercat, cara.
Tudo bem, então deixa pra lá, velho.
Caramba,
o negócio
Robert
é a
Bill
revolta dele. É que assim, pra você entrar na polícia, e obviamente essa pessoa é um policial, porque tá com as rodas de rádio atrás.
Isso, exatamente.
Dá pra ouvir. E ele tá falando que você tinha que ter um preparo praticamente militar antes mesmo de entrar em alguma coisa. Aí o questionário é olhar pro sol de meio-dia até escurecer e quase perder a visão. Fez
soltando
isso?
Pipa.
Pode entrar. Não tem o pé fino. A sola do pé fininha.
É. Bicho, não... mas cara, mas realmente, você jogou bola na rua? Jogar bola na rua realmente criava uma crosta no seu pé?
Sim.
Não é de
sim,
sujeira,
verdade.
Não. É realmente a pele que ela ia, sabe, encrustecendo mesmo.
Joguei aqui no bairro de Amaralina, onde eu morei um tempo. A gente jogava aqui o golzinho.
Olha
com
aí.
Com a sandália. Porque não é aquele golzinho
sandália.
Que faz de metal com redinha, não. Aquele
não.
Golzinho é aquele é de economia. O de sandália é o que é o golzinho correto. Entendeu? Você tem que jogar o aqui em Salvador.
É, porque o de sandália você pode manipular, né? Você pode puxar um pouco mais, abrir.
Exato. Que faz parte da malandragem. Porque no futebol...
Inclusive, ele não citou ali, mas perdeu o tampão do dedo, acho que devia estar no questionário.
Nossa senhora, é verdade, cara. Quem não fez isso, hein? Aí fica o pessoal aí reclamando que, ah, porque na minha infância tinha tazo. Pô, de tazo? Você tem que arrancar o dedo, tem que fazer essas coisas. Agora, pra mim, a parte que é mentira, óbvia, é a casa do vizinho. Porque ele diminui de 40 pra 15 rapidamente. Lá tinha 40, 15 pessoas lá, guerra de pedra. Ia comprar cigarro correndo pro pai pra não tomar pedrada. Que,
rapaz, pedrada é muito comum aqui no Rio de Janeiro, cara. Que molecada gostava de fazer essas guerrinhas de rua de baixo, rua de cima, e pegava a garrafa pet, cortava só aquele biquinho de cima, né? Colocava ali uma bexiga. Criança, por favor, não repita isso em casa, hein? Se estiver ouvindo esse programa. E aí, pegava essas pedrinhas de construção, sabe? Mas tinha três projéteis, assim, que era clássico. Era pedrinha, mamona ou amêndoa, né? De amendoeira aí, que é um patrimônio também, né?
Aqui também tinha muita amendoeira. Agora não tem mais tanto, não, que o prefeito é inimigo das plantas.
Fora provavelmente ele deve ter tomado muita amêndoa na cabeça quando criança.
É mágoa. Pode ser. Nicolas, eu vou contar mais uma história nada a ver aqui pra variar.
Eita.
Porque minha vida, ela não para. Eu tô em casa sem fazer nada, mas os cursos online, né, estão existindo e eu tô fazendo um curso aqui. Descobri que curso depois de velho não funciona muito bem, porque não dá, cara. Você fica julgando todo mundo. Sabe, divide a tela, aí você olha assim, esse cara é lerdo, esse cara vai dar trabalho. Essa menina aí, ela
esse
não tá...
É muito Robert Bill.
Pô, teve um cara, porque eu sou de Salvador também. Ô, meu amigo, pelo amor de Deus, eu não quero mais amigo nessa época da minha vida, não. Entendeu? Não preciso ser de Salvador. Beleza, entendeu? Entendeu?
Complicado mesmo, cara, complicado.
Não tá, e aí, não, porque meu sonho, então não falando de sonho. Não, meu sonho é aprender pra poder fazer não sei o quê. Aí a professora perguntou, por que você quer aprender? Eu falei, eu quero aprender porque eu já trabalho com isso aqui, vai ser bom pra mim.
É, tudo
que
ser realista. É
aí quando você vai pra esses meninos muito novos, é tudo sonho, tudo só fala do futuro.
Isso é fogo, cara. Isso aí, as pessoas querem, entendeu, te preencher com as expectativas dela.
Pois é, aí você olha assim e fica... Eu fico preocupado, fico triste. Né? Vamos devagar, vamos abrir um MEI, um CNPJ, pagar ali...
O Simples Nacional.
E isso, entendeu? Aí depois, né? Mas eu tô sacaneando.
É típico dessa geração, sabe? De crossfit, sabe? É de shake, é de botar ali hashtag tá pago, né? Galera low carb.
Mas o low carb é legal, cara. Me ajudou aqui, eu tenho receita
aí,
hoje mesmo,
cara.
Eu comi uma fatia de bolo low carb.
Mas você faz o seu próprio prato ou você delega?
Eu faço.
Tem que fazer, né, irmão?
É, porque aí delegando fica mais fácil. Porém, tem uma ajuda, não vou mentir.
Claro, claro. Cooperação, né?
Nicolas, sozinho ninguém consegue nada.
Não existe almoço grátis.
Não existe almoço grátis. E também almoçar sozinho é um saco. Olha aí, fica aí pra vocês. Low carb.
Florinda, eu pedi pra você comprar um frango. Eu não te pedi maionese nem farofa. Porra, você é brincadeira, hein? Pra que você fez isso? Porra, um pedaço de frango e um montão de maionese, farofa. Brincadeira, cara. Melhor não ter comprado nada, pô. Porra, que ódio, meu irmão. Puta que o pariu.
Olha aqui, seu filho da puta. Seu filho da puta, eu tô educada porque eu tava com a cliente do meu lado, tá bom? Você, a partir de hoje, você não vai comer porra nenhuma mais. Eu não vou fazer mais porra nenhuma pra você, seu filho da puta. Eu achei que você ia comer só carne, fiz uma quentinha pra você. Agora que você é low carb e você só come carne, você vai encher teu cu de linguiça, seu viado. Teu cu de carne de linguiça, tá? Vai esculachar a puta que te pariu, seu filho da puta! Tá bom? Vai esculachar a tua mãe, caralho! Não vem me esculachar não, porra! Que eu tô trabalhando igual a galinha, porra! Quero lá saber que tu não come maionese! Enfia a
Adorei o corte! Caramba, rapaz, velho!
Olha, parabéns!
Esse áudio, ele é a essência do malandro. Não é verdade?
Exatamente.
Na rua. Ele manda um áudio todo. Florinda, eu pedi pra você comprar um frango. E você me faz não sei o que, não sei o que. É todo um machão, pavão.
É a marmita, né? Ele tá reclamando da marmita dele. Provavelmente tá na firma. Tá na partição.
Isso é verdade, verdade.
E aí quis parecer de galão na frente dos outros.
Exatamente. Daí a mulher responde, meu amigo, peraí, que primeiro ela fala, tô falando assim porque eu tô educado porque eu tava com a cliente.
Rapaz, ela estabelece um outro nível quando ela manda isso, entendeu? Porque você já chega impactado, fala, caraca. Quando ela fala, eu tô educado, você fala, puta que pariu, meu amigo, imagina se não fosse.
É, velho, mas é
cara,
isso.
Cara, mas ela
é,
mandou velho. Muito. Malandragem aí nesse áudio é dela. Essa que é real, ele foi muito mané,
não,
né?
Não, o cara é o famoso... É... Pau no cu, né? Acho que é isso aí. Não tem outra forma de responder.
Rola murcha.
Eu tenho tentado não xingar, mas é impossível, não é? O Brasil é palavrão também. Eu tô falando porque o filho da puta do carioca está para a desgraça do baiano, sabe?
É verdade.
O filho da puta dito pelo carioca, filho da puta! É um negócio que... É que essa desgraça, entendeu? Rapaz, são palavras gêmeas aí que isso, não significa mais nada, né? Porque ninguém tá falando
exatamente,
de
exatamente, ela perde, né? A origem.
Não, é... Aqui ainda tem gente, se você falar desgraça, a pessoa fala, bate na mesa, sei lá o quê. Aí a gente fez o desgrama, que é o caraca que o carioca fez pra não falar
verdade.
Caralho. Ou seja,
caramba.
Bicho, eu, sem querer, eu desenvolvi isso aqui agora. Foi verdade. Sem querer, mas é uma realidade. Não,
passou ali, passou, você pegou.
Esse áudio também é um clássico. Clássico do Brasil, que mostra... O malandro e o mané. No caso aí.
As duas facetas, né?
E a mulher. Porra, agora trabalha que nem uma galinha, é foda. O que isso não significa nada? Que metáfora é essa? Que analogia com o quê? Muito bom. Muito bom.
Esse daí é que nem suando, que nem porco, cara. Que porco nem sua.
É verdade, rapaz.
Essas analogias que a gente usa que. Ela tem um peso pela expressão por si só.
Verdade. Agora inicia esse aqui um bloco. Inicia-se, inclusive, eu nem sei se pode ser um bloco que
agora
é,
pode.
É a malandragem na terceira idade.
Porque... Gostei que rimou, né?
Ah, é verdade. Rimou aonde, hein, pô? Oxi, mano, não rimou em lugar nenhum. Que loucura, você tá maluco.
Loura, graças a Deus, que o meu 600 saiu. Meu filho conseguiu transferir pra conta dele. Ainda agora ele mandou. Aí a minha irmã mais velha, que é metida a ser bacana, né? Ainda agora ela... Olha, mas esse dinheiro não é pra comprar celular, nem pra tomar vinho. Eu disse, é pra pessoa fazer o que quiser, tomar vinho, comprar celular, cheirar pó, fazer o caralho. Ela vai tomar no cu. Ela é metida a ser bacana. Ela sabe que eu gosto de vinho. E diz, não é pra tomar vinho. Ai, te fudei. Tomo vinho, cheiro pó, faz o que eu quiser, caralho. Ai, graças a Deus, custou mais ver numa boa hora.
Graças a Deus, Pedro.
Ela tem uma voz tão simpática, veio numa boa hora, parece dublador.
Dona
né?
Benta, né?
É um negócio... Cara, você acha que isso se encaixa em malandragem ou é naquele negócio do esperto que a gente tava falando no início do programa? Porque é o auxílio.
É verdade.
Eu adorei que o nome é Meus 600, não tem mais o auxílio, né? Meus 600 caiu, Loura, Meus 600 caiu. Então, aí...
Rapaz, e é legal como ela faz personagem, né? Que ela recria a voz da...
Exatamente.
Da metida bacana, né?
É metida bacana. Dá uma engrossada na hora, né? Que ela é metida bacana, né?
Parece que ela chega mais perto do telefone, metida bacana. Ah,
eu acho que esse áudio todo aí é só uma projeção de personalidade aí. Que ela vai usar esse dinheiro pra comprar as coisas dentro de casa mesmo. Quero acreditar
nisso. Isso, Pedro.
Também
acredito. Verdade.
Você não acha, não? Eu acho, cara.
É verdade. Eu acho que foi mais pela graça de fazer ali um comentário com a amiga dela, né?
Isso. Foi por causa... Pelo despeito da irmã mais velha, entendeu? Que ela ensinou que ela ia gastar com vinho. Que ela sabe que eu gosto de um vinho. E aí ela, entendeu? Foi só por isso. Eu só achei que foi por isso.
Mas ela não cheira, não. Eu não acredito, não. Acho que ali foi mais... Pela vozinha da senhora, né? Eu não acredito que ela vai nessa, não, entendeu? Foi realmente mais pra extravasar mesmo ali e sacanear a irmã mais velha.
Eu acho também, eu acho. Não sei, né? Acredito nisso.
Mas, rapaz, a malandragem da terceira idade, ela é diferente. Você vê aquele garoto da conchada, por exemplo. A inocência dele, sabe?
Pois é.
Ele acha que é malandro, mas ele não sabe, não viveu ainda.
Ele só usou uns parça, uns... E achou que, né?
por causa de chuchu com molho branco.
Nossa. A malandragem, na verdade, na terceira idade, quando a pessoa é malandra de verdade, é que ela é um malandro que sabe a hora de parar, entendeu? Que é o mané que continua jogando. E o malandro, ele entende o risco em volta. E ele diz assim, meu amigo, eu tô indo embora, entendeu?
Análise de risco é impressionante.
Exatamente,
né?
Ele pega ela, pega, né, a bolsa dela, as coisas dela, se organiza e tchau. É isso que acontece.
Gente, eu estou aqui na restrição domiciliar, mas eu quero fazer uma reclamação. Essa doença agora tem nome e sobrenome, porque antigamente todas as doenças que tinha era virose. Agora você preste atenção, é uma pandemia. É o mundo todo tá se fudendo com essa doença. Eu não sei bordar, não sei costurar, não sei fazer porra nenhuma. Mas estou aqui em casa, curtindo, me cuidando. E se é uma doença individual, foda-se, cada um se ferra como pode. Mas não é justo eu estar em casa me cuidando e um bando de velho dando uma de caduco aí na rua, arrumando doença. Se é pra coçar saco e cheirar virilha, cheira em casa, caralho. Pra que ir pra rua perturbar os outros, botar a vida dos outros em risco? Isso não é justo. Tô saindo pra perturbar filha da puta nenhum. Então, por favor, fique em casa, caralho.